Ora, boa noite. Epá, isto hoje ficou muito mal o cenário. Deixa-me arranjar. Deixa-me arranjar. Olha, mesmo assim não ficou bem ainda. Opa, tristeza, já arranjo. Mas vamos aí falar. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma noite de conversa. O meu nome é João Jota. Para não variar, isto tinha que correr mal. Mas já vão perceber, quando o momento se proporcionar, vão perceber o porquê. Porque eu tenho aqui todo um aparato à minha esquerda, à minha direita. Isto só prova que eu sou capaz de ir muito longe só por uma piada. Pronto, hoje vai ser mais uma noite de conversas e, como não podia deixar de ser, tenho aqui comigo a Kátia Santos do canal Jogos à Mesa. Boa noite.
Alô, sou João. Boa noite.
Como é que isso vai?
Já me estávamos aqui a fazer partir a rir com o cenário, quer dizer, tivemos aqui até a última vez que
funcionava. Olha, agora já não se vê. Agora já não se vê.
Ai, agora é o cenário que não funciona.
Então, como é que isso tem corrido? Muito calor, hein?
Ai, eu estou a derreter. Eu pensava que aqui em cima à noite já ia estar fresquinho, mas ainda não está fresquinho.
Ah, não, está horrível. Continuo a derreter. Está horrível. Eu estava aqui, estávamos aqui a falar em off. Eu ontem à tarde fui jogar paddle às 6 da tarde. Eu disse, ah, 6 da tarde está bom. Ok, tive que parar o jogo uma data de vezes, não conseguia respirar. Molhar-me, rifar-me de água e não sei o quê. Epá, estava insuportável.
Não sei como é que estava aí, mas eu ontem a essa hora fui levar o meu miúdo ao futebol. Já estava-te a contar, não é? Estava a marcar no meu carro às 6. Às 6, chegámos lá às 6:30, 37 graus.
Ninguém merece.
Quando saímos do futebol, tipo uma hora e pouco depois, marcava 29. Às 7:30 da noite, estava quase 30 graus. Tipo, foi. Está a ser.
É horrível.
Dormir tem sido muito engraçado. Dormir tem sido muito engraçado.
Eu ontem, já contei também, eu ontem, para aliviar o calor, deitei-me e pus por cima a toalha úmida do banho. Eu não estava a aguentar.
Ir para a banheira.
Eu não estava
a
aguentar. Para a próxima. Há um truque muito bom, sugiro, mas eu não consegui fazer e esqueci-me as bolas, que é comer muita gelatina. Aquilo fica aqui no estômago e refresca-nos e alivia.
Isso tem de ser parvo. Lamento dizer-te, mas isso tem de ser parvo.
É parvo, mas funciona. Logo não é parvo. O que é que queres que eu te diga?
Não sei.
Comigo
se é parvo,
resulta.
Não sei se funciona.
Comprei a gelatina sem açúcar, não é? Cuidado com os diabetes. Mas comprei a gelatina sem açúcar. Entretanto, só dizer aqui boa noite ao André Por, Board Games PT, ao David Moreira, ao Godatuga, ao David Barros. E sim, é uma vergonha o meu cenário estar assim, mas agora já não se vê mais, porque agora isto já está tudo mais cortadinho. E pronto. Olha, o que é que tens jogado durante estes dias?
Desculpa, mas eu estou a ler ali o comentário do Godatuga. Quem é que prometeu uma stream sexy? Que eu não tenho.
Foi o nosso convidado que prometeu. Portanto, por enquanto não é sexy, assim que o nosso convidado entrar, pá.
É só quando ele aparecer. Pronto, já estou mais descansada.
Vamos todos à loucura.
Mais descansada. Estavas a perguntar o que é que eu ando a jogar. Olha, ando uma folga, uma balda, estou a andar a jogar no Board Game Arena. Não, parece nem à vontade, tipo, não sei, ando bem cansada, estou a precisar de férias, as férias estão quase aí, então tipo, parece que nem dá quase vontade de jogar na mesa. Mas no Board Game Arena ando a jogar umas quantas coisas. Aprendi hoje a jogar um jogo chamado Odin. O pai dos deuses da mitologia nórdica, you know what I mean. É um jogo muito engraçado. Faz lembrar o Scout com a diferença que não temos, podemos manipular a mão. Faz lembrar o Scout nisso. Já tinha aprendido a jogar, mas esta semana joguei bastante Valbara. Acho que foi a primeira vez que realmente percebi o jogo. Eu ainda não conseguia ganhar uma única vez e hoje perdi por 2 pontos e pensei, está quase.
2 pontos em quantos?
59 versus 57.
Ok.
Foi tipo, está mesmo quase. O próximo jogo, Liliana, se não sei se estás a ver, o próximo jogo que jogarmos, I'm coming for you.
Ai, dois pontos, por exemplo, no Dune Imperium é muito.
Yeah, não.
Dois pontos foi, é tipo, aí, pronto, sim. Nesses pontos
quase,
é pertinho.
Quase.
Está aqui o Board Games PT dizer que anda viciado no Flip 7.
Olha,
é engraçado, mas.
Já tive essa fase. De andar a jogar a Flip 7 nem uma maluca no Board Game Arena. Agora já me passou um bocado, agora ando a jogar. Eu descobri que dá para jogar a solo no Board Game Arena. Quando a fazer a estupidez. Não, de jogar a solo tipo outras cenas. Ando a jogar boia solo Super Mega Lucky Box. Não tenho paciência para esperar por pessoas. É um jogo rápido e não gosto de estar à espera de pessoas. Então, tipo, vou jogar sozinha. Tenho jogado mais coisas sozinha, mas não me lembro o quê. Mas pronto, tipo, descobri que dá para jogar cenas do solo.
Não sei se minha.
Não sei. Não sei. Não sei dizer.
Sensação que sim.
Mas pronto, então ando a jogar. Jogo bem bandido solo. Bandido solo é bem engraçado.
Como é que é bandido solo?
Não há ninguém a perturbar-me a minha mão. É só tipo eu, com as cartinhas que eu tenho, a tentar tapar os buracos para o gajo
E como é que é? Tens três na mão, jogas uma e mandas outra fora?
Não, tens três na mão, jogas uma e vem outra para a tua mão.
Ah, só? Sim. É igual. No fundo é igual, mas é só uma pessoa a jogar. Não muda nada.
Só uma pessoa a jogar.
É porreiro.
É mais fácil porque não tens as cartas de outras pessoas que não sabes o que é que tens.
Sim,
pois,
planeias bem melhor. Sim,
melhor.
Sem dúvida. Sem dúvida.
Não quer dizer que ganho mais vezes por causa disso, mas divirto-me a jogar aqui sozinho.
Olha, eu não tenho jogado nada. Oh,
pronto, só não me sinto tão mal. Não sinto tão mal.
Pronto, olha, o melhor que eu consegui fazer foi ensinar a jogar. Okay. Nomeadamente, ensinei a jogar lá os meus alunos, aquela turma assim mais malandreca, ensinei-os a jogar Garum. Agora não querem outra coisa.
Epá! não ficaram desmotivados com a capa menos sexy?
Não. Não, porque eles acharam a capa gira. A capa é gira, não sei porque é que estou a dizer isso. Eu, pronto, está bem. Ainda bem que vocês gostam.
Vendido, está ótimo.
Está ótimo. Levei-lhes hoje outra turma também dessas assim mais ou menos bem comportadas. Estiveram a jogar ao caso do Alexandre Monteiro. E estavam
são
tão
os menos bem comportados que têm direito.
Sim,
a jogar.
É a turma
jogar
com pior comportamento. Não vou dizer que são piores rapazes, nada disso. Mas o comportamento é o menos bom. E o empenho foi tal que tocava a campainha para o intervalo, eles nem queriam saber.
Temos de descobrir o que aconteceu ao Alexandre Monteiro.
Houve um que ficou lá comigo até às 7h40, às 5h40. O El Shai às 5h20. Ele estava mesmo empenhado. Depois fizemos fiz uma chamada, uma videochamada para o Filipe Moura. Estivemos a falar com ele. E ele estava, eu acho que é este. E o Moura, então e aquele? Porquê não é aquele? Então é porque é que achas que ele é, porque ele é que fez? Então, mas só essa pessoa que podia fazer isso, não sei o quê, ali a picar mais e tal. Mas foi muito engraçado. Mas, houve ali coisas, eu não posso dizer o quê, mas houve ali coisas. Então, lê lá isso. Eles a lerem a coisa e a passarem à frente o detalhe que fazia a diferença. Mas tu não estás a ver isso aí à tua frente. E, foi uma coisa impressionante. Yeah. Entretanto, também, a minha esposa deu-me a liberdade de quebrar a promessa da... O desafio de não comprar jogos, mas por um dia apenas. Um dia, um jogo. Eu comprei o Transgalactica. Vamos lá ver se aquilo é um jogo porreiro.
O autor
é assim meio-meio para mim. Há jogos que eu gosto dele, há jogos que eu não gosto muito. Mas estava um preço porreiro. Estava um preço bem porreirito. Eu depois partilho convosco o preço. Porque ninguém tem nada a ver com o que eu gasto com a minha carteira. E comprei outra coisa, porque não vai contra as regras, que vai ser uma coisa que será oferecida a alguém. Portanto, isso não é o agora da Tuca está a dizer rir promessa, não. Quando a pessoa permite. E comprei outra coisa, mas é para oferecer. Esta não vai ficar cá em casa. Que é um jogo, como é que eu hei de explicar isto? Tem uma capa bonita. Isto para quem viu o Conversas à Mesa de há 15 dias. Está aqui, é uma capa bonita, é uma capa linda. Eu vou aproximar um bocadinho.
Malta que está daí, eu vou
perguntar
ao convidado o que é que
ela bonita. É bonita. É bonita. A caixinha é pequenina. Pronto, é isto.
É a única coisa boa. É que a caixa
olha,
é
vou aproveitar para fazer a piada. Queres ver? Vou agora fazer a piada. Vou ligar aqui o áudio e vou fazer a piada. Comprei este jogo. Queres ver a piada? E era isto, pronto. Tinha aqui preparado. Tinha aqui preparado e aí está. Pronto, é por isto que o cenário está desmontado, porque aqui ao meu lado está uma bateria e pronto.
O teu commitment é de louvar.
Eu vou até este ponto. Eu vou longe por uma piada. Vou muito longe. Sou capaz de ir muito longe. Estão a perguntar se são sound effects. Pois também posso, quando formos fazer a revelação. Deixa lá levantar o som. Quando formos fazer a revelação. Pronto, eu até tenho é que praticar muito, ainda pratiquei muito pouco. Mas quando é para uma piada, eu vou longe. Enfim, entretanto, uma pessoa também que eu gosto muito e que também é muito divertida e que também gosta muito de piadas é o nosso convidado. Que é o senhor Emanuel Tavares, mais conhecido como Dice Tuga. Boa noite. Como é que isso vai? Ainda nos ouves?
Boa noite. Está tudo... Está tudo a funcionar?
Está tudo a funcionar. Impecável. Ainda. Olá, então, como estás?
não, nada partiu, está tudo a funcionar ainda, boa.
Conta-nos coisas, Emanuel. Quem és tu? Como é que apareceste? Esqueci-me de fazer a tua introdução, mas ultimamente também tenho esquecido. Pá, novo ano, nova temporada, a gente passa estas apresentações à frente. Além disso, toda a gente conhece o Emanuel, por isso.
Bom, já estou a ver aqui no chat, estão a escrever Emanuel com um M.
Eu tive esse cuidado.
Sim, é preciso ter cuidado com isso. Os meus pais quiseram-me dar um nome francesado, em que eu tive que passar toda a minha vida a dizer que era Emanuel com dois anos para não ter problemas. E chego aqui e continuo. É um drama.
E repara, logo o David que reclama que é David com E.
Era o que eu ia dizer. A pessoa que escreveu é a pessoa que está sempre a corrigir.
David. Deixa-me aparecer à minha frente, que eu depois chamo-te só David sem E. Olha, como é que eu estou? Estou bem, cansado, mas sempre a dar. Estou a precisar de férias. Estou a precisar de ir para baixo para ir para Portugal. Com umas férias boas.
Cuidado, está quente cá. Não sei como é que está aqui aí.
Também. Está uma sauna. Eu tomei banho há pouco e estou a transpirar já como... Não podemos usar, não sei, não podemos usar certas palavras aqui.
Acho que podes, não está
a dizer. Não, mas estou a transpirar. Uma bela sauna aqui. Estão aqui, hoje tiveram aqui 30 graus. Mas atenção que os 30 graus aqui na Bélgica são diferentes dos 30 graus em Portugal. Que aí é calor, mas tem corrente de ar, tem praia, tem rios. Aqui não tem nada.
Pena onde tu vives.
Que é horrível.
Mas no interior.
Bruxelas.
É vida no interior. É como eu estou, estás a ver? Eu estou sem solidariedade porque eu não tenho nada à minha volta a não ser montanhas e não há rio, não há mar, não há nada. Faz bem calor e bem frio.
Eu sobrevivi à tarde abrindo janelas para fazer corrente de ar nas salas de aulas, porque senão tínhamos estourado. O sol bate ali mesmo.
Mal para aí.
E, infelizmente, não vem o ventinho do mar. Eu dou aulas na Nazaré, a pessoa isto veio o ventinho, não vinha ventinho. Infelizmente não vinha. Olha, Manuel, como é que isto começou com os jogos de tabuleiro? Como é que tu começaste? Quem te trouxe para este mau mundo?
Eu trouxe-me a mim sozinho, perdi-me sozinho nesta desgraça. Isto aconteceu na altura do Covid, que foi a altura em que acho que muita gente virou para os jogos de tabuleiro por causa...
Era o que eu ia dizer.
Por causa dos scalpers... com a PlayStation 5 e com as placas gráficas, que eu jogo consolas, não é? E jogo PC, só que na altura aquilo custava o preço de dois rins, e então eu disse, não vou estar aqui a alimentar uma economia paralela, e estive à procura de outro entretenimento. E então já tinha jogado Catan no passado, já tinha jogado outras coisas, tipo Exploding Kittens, aqueles típicos jogos que um gajo compra no continente, estão lá sempre, já tinha jogado isso tudo, depois tinha jogado Catan, tinha sido uma das piores experiências que eu tive, porque basicamente toda a gente decidiu ir contra mim. Ninguém queria trocar recursos comigo, não é nada disso. Então, o que me deixou bastante irritado, mas tinha gostado da experiência. Calhou, a minha irmã vinha aqui passar férias em agosto, e nós gostamos os dois do Senhor dos Anéis, e eu estava à procura de um jogo desse tema, do Senhor dos Anéis. E fui logo comprar o jogo mais complicado que havia para jogar com duas pessoas que não sabiam nada de jogos de tabuleiro, que era o Journeys in the Middle Earth.
War of the Ring? Okay.
Não, o Journeys in the Middle Earth. Okay. Nem sequer sabia que o
War of the Ring... Ok, eu fiquei assustada. A dizer que era o War of the Ring e dizer, meu Deus.
Eu nem sequer sabia. Não, o War of the Ring já existia, mas estava bem da cara na altura e pareceu-me muito mais complexo. O outro também era, porque quando a gente viu o livro de regras eram 30 páginas, só o Getting Started. Ou seja, ela não jogou...
Os manuais nessa caixa, sim.
Yeah. Ela não jogou, ela jogou... Aprendemos o jogo durante 30 minutos e depois desistimos. E aquilo meti-o no armário durante um mês e meio. E depois cansei de olhar só para a caixa e lá aprendi o jogo. E, pá, e depois foi isso. Foi a partir daí, foi top 10 lists of best games, top 10 solo games, tudo isso, Dice Towers e tudo mais. E foi uma desgraça. Foi, cada mês era não sei quantos jogos. Mas agora já parei. Agora parou. Estou a ver se livro-me aqui desta desgraça que está aqui de alguns destes. Mas já agora as coisas estão mais calmas. Agora já sou mais controlado.
Vais tentar procurar novo lar para eles.
Vou tentar, ou alguns, se calhar alguns ainda vão para giveaway, mas estou com um bocado de preguiça. Só como a vocês, não está a precisar fazer nada. Estás a ver um bocado de burnout dos jogos? De vez em quando vou ao BGA, estou a jogar com outro que também não é muito rápido a jogar, vou lá, já nem sei o que é que joguei há 2 dias atrás, e jogo uma coisa qualquer, mas no outro dia, por acaso, ganhei no Praga, ganhei a essa pessoa, que não vou mencionar, que eu não quero envergonhá-la em praça pública. Mas
podes envergonhar. Ninguém está a ouvir.
Não, o Orlando não merece isso, não vou estar aqui a mencionar nomes. E joguei o Praga e joguei o Troyes, é os jogos que nós costumamos jogar no BGA, e é isso que eu tenho feito.
Caso nunca joguei o Praga. Eu joguei o Troyes várias vezes.
Começaste logo a campanha do Lord of the Rings Journey to Middle-earth solo, ou seja, a tua irmã não quis jogar contigo e tu foste aprender e fizeste solo.
Com a minha irmã nós aprendemos só um pouco do jogo, mas ela já estava a dormir. E depois foi mesmo solo a controlar dois personagens. E pá, curti-vos. Mas ainda não acabei.
Tu passaste de Catan, Exploding Kittens e não sei o quê para Lord of the Rings solo.
Sim.
Assim, um salto bada grande. Pelo menos.
Oh, exato. Mas era isso que eu estava à procura, era de uma experiência solo. Estás a ver, tipo... Porque nos jogos de consola, os jogos que eu jogo nunca é multiplayer, é mais solo. E eu estava à procura de um substituto para essa experiência. E só depois é que comecei... Foi uma surpresa para mim saber que existia algo desse género, de dungeon crawlers e tudo mais, e tentam imitar um pouco o videojogo. Mas depois foi aí que comecei a descobrir os Eurogamers e tudo mais, e foi a partir daí.
Eu não me senti mal, ganhaste a primeira vez na campanha ou fizeste como eu e ficaste, morreste na praia? É que eu passei o ano passado todo a falar sobre esse jogo aqui nas lives, estás a ver?
Eu vou dizer aqui uma coisa que já disse noutros vídeos que já fiz, e assim, a vida já é muito complicada, sobretudo quando nós somos pais, vocês sabem, já é complicado demais, o tempo já é pouco demais, eu não perco em campanhas. Eu faço
mas
o meu
aquilo
destino.
Tem uma app, meu. Aquilo não dá para mudar. Tipo, a menos que te passes a vida a enganar a app, aquilo não dá para mudar.
Eu faço de conta que deu. Não importa.
Faço checkpoints, não é?
Não vou perder. Não vou perder. No outro dia... Então, olha uma coisa. Está ali aquelas caixas todas. Aquilo é tudo Old Sworn. E eu meti aquilo tudo na mesa com as miniaturas e com as árvores e com paredes e não sei o quê. Meti aquilo tudo na mesa. E depois estava a lutar contra um rato, que é o primeiro boss, não é nenhum spoiler. Estava a lutar contra um rato e logo num primeiro ataque ele mata-me. Não matou. Eu mandei outra vez os dados.
Achou.
Os dados até sair.
Pois.
Até sair aquilo que eu queria.
Tu é que te fizeste morto. E o rato, e tal. Fizeste bem.
Não se pode. Então, vou estar a competir comigo mesmo, competir contra um jogo, não.
Isso é um bocadinho como aquelas pessoas que criticam o filme do epá, então aquele gajo fez aquilo tudo, como é que aquilo era possível? Mas querem ver o filme do quê? Do gajo que morreu à primeira? Esse filme não tem piada nenhuma. Olha, a minha câmera pifou aí convosco, não sei porquê. Que é fixe.
Não, mas sim, mas no Twitch a gente está a ver.
Não, mas é que
estou-te a ver no Twitch. No Twitch está tranquilo.
Sim. Na stream está bom. Continuando.
E foi isso a introdução. Foi isso a introdução a Nino no mundo dos jogos de tabuleiro.
E quanto tempo depois apareceu os vídeos do Dice Tuga?
Olha,
havia uma altura aí que andavas fortíssimo em vídeos do Dice Tuga.
Pois foi, opa, uma pessoa não tinha vida e o trabalho não se tinha que se ir ao escritório, as crianças estavam em casa, não tinha que se levar à escola e tudo mais. Então uma pessoa tinha muito tempo. Mas os vídeos começaram a surgir pouco depois de eu começar a fazer, começar a jogar, porque eu comecei a jogar ali, já não me lembro em que ano, foi no ano do Covid, não sei se foi 2020 ou o que foi. Comecei a jogar o Journeys em agosto, setembro, e acho que o primeiro vídeo que eu fiz foi do Journeys e foi em novembro ou em outubro desse ano, por isso foi bastante rápido. E depois sim, depois foi aquela cena de querer produzir conteúdo para ir a algum lado, mas nunca cheguei a lado nenhum, por isso não valeu a pena aquele esforço todo. Mas
do lado onde queres chegar. Chegaste a montes de gente.
Sim, não, mas estou muito contente com até onde cheguei e chega-me. Mas A parte engraçada disso tudo é que eu estava a jogar e pensei, epá, isto aqui dos jogos de tabuleiro, isto realmente tem aqui o alto mundo por trás, tem aqui mesmo muita coisa que o pessoal não conhece. Era fixe eu criar aí uma conta, Instagram ou TikTok, para fazer conteúdo, para mostrar ao pessoal, porque não deve haver muita gente a fazer este tipo de conteúdo.
Eu pensei a mesma coisa que tu.
Depois deste, ups. Toda a gente pensou isso. Mas foi mais uma questão de quantos é que conseguimos encontrar ou não.
É.
Olha, pronto. Acho que o stream congelou um bocadinho ali na...
Oi?
Mas acho que já voltou. Não sei se foi só eu. Não sei se foi só eu. Oi? Não.
Não, para aqui demorado para estar.
Eu estou a olhar para trás, parece okay. Aqui nas coisas.
Okay.
Pelo menos no dashboard está bom.
Calhar é só
agora tu está a dizer. Ignora. Que está normal. Pronto.
Ignora.
Eu agora já tenho fibra.
Aleluia, irmãos.
E agora já tenho fibra. Agora corre bem. Continuando.
Mas eu estava a falar dos vídeos. Os teus vídeos eram bem engraçados porque eram um conteúdo bem diferente do normal. Eram sempre um senhor tipo meio humorista, com uma piadola lá no meio, não era só tipo, está aqui esta caixa. Sim. De jogo bada bonita.
Sim, opa, eu não tenho paciência para ler livro de regras e para explicar o jogo em detalhe. Por isso é que nos vídeos do YouTube que eu faço é mais explicar assim como se eu tivesse. Foi ir. A ideia essa foi o que me fez querer fazer os vídeos dessa maneira no YouTube, que é fazer um overview do jogo. Não explicar o jogo em detalhe, mas explicar simplesmente como é que é o flow do jogo e uma pessoa perceber ao olhar para o vídeo, espero eu, se aquele jogo é ou não para essa pessoa. Mas no início eu estava muito verde, não conhecia jogos nenhums, não tinha nada para falar, nada que eu tivesse experiência que conseguisse manter uma conversa a explicar algo sobre jogos. Então eu tinha que ir para outra vertente, que era a vertente de comédia, tentar ser engraçado. E foi por causa disso que eu comecei com esse tipo de vídeos, porque se eu não fizesse esse tipo de vídeos não conseguia falar nada sobre jogos, porque ia meter os pés pelas mãos, porque não ia ter qualidade, mesmo assim é a qualidade que é. Mas por isso é que agora também abrandei, porque é preciso ter, é preciso estar ali um bocado naquele mood e tens que fazer muito brainstorming para conseguires fazer esse tipo de conteúdo e tentar acompanhar as trends também que iam no TikTok, os áudios que eram trending e tentar combinar aqueles áudios com algo sobre os jogos de tabuleiro, e não era sempre fácil.
É o tipo de coisa que eu não tenho paciência para fazer. Fazer isso.
Não consigo. Mas aquilo realmente, eu ouvi um som, às vezes ouvi uma música, um som de alguém a falar, tipo em voice over, e aquilo, imediatamente eu tinha uma ideia sobre como ligar aquele som a algo sobre os jogos. Mas opa, agora tenho estado a limitar-me o uso das redes sociais, porque vi quantas horas é que gastava mais ou menos por dia graças ao telemóvel, e é um abuso, por isso não pode ser.
Mas enquanto utilizador ou como criador?
Ambos. Eu agora como criador também, o pessoal deve ter reparado que no Instagram também tenho posto menos vídeos e queria-me dedicar um pouco mais a fazer os vídeos no YouTube. Sobretudo tenho aqui muitos jogos e queria alguns deles que gostava de explicar e de fazer conteúdo sobre isso. E também agora não tenho mesmo muito tempo para fazer isso, esse tipo de vídeos. Era algo que realmente... Eram só 30 segundos no vídeo em si, mas aqueles 30 segundos levava muito tempo a edição. Bom, vocês sabem, não é? Editar, voltar a fazer a gravação. Tipo, às vezes o áudio não combina, tu queres ir naquela cena da perfeição, tens que fazer vários takes. E aquilo consome muito tempo.
É muito consumidor mesmo. As pessoas às vezes acham que é só chegar a carregar e está feito, mas é a questão das luzes, do som.
É só falar mal. Eu não sei o que é que o pai é dizer.
E depois a produção, como a pós-produção. Depois está tudo gravado, montar tudo, corrigir cores, equilibrar o branco, não sei o quê, não sei o que mais, pipipi, blá blá. E são tantas horas. Eu às vezes sentava e dizia, agora vou editar este vídeo num instantinho, tenho uma hora. Qual é uma hora para fazer aquilo?
Um instantinho.
É aquelas coisas que uma pessoa senta-se e consome muito, realmente.
Eu digo mais, alguns vídeos do YouTube demoram menos a editar do que esses reels e esses shorts que eu fazia antes para o Instagram, porque eu tenho muitas transições, enquanto que aqui no YouTube eu limito-me ao básico dos básicos, que é ter uma câmera por cima e uma câmera a filmar-me e depois o áudio combina os dois. No Instagram e no TikTok era diferente e era tudo, eu editava tudo no CapCut no telemóvel, que não é super prático, mas já era.
E depois, quando vais editar no computador, tens um editor mais parrudo, como dizem os nossos amigos.
No PC é o DaVinci Resolve, que para mim, eu não percebo nada de edição e para mim
resolve o teu problema.
Exatamente, o DaVinci Resolve. Mas agora o CapCut também não é. Não, é uma piada. O CapCut agora também virou pago, por isso.
Ah, foi?
Também é aquela cena. É, agora tu tens a. Como é que chama? Tens a watermark do CapCut. Okay. Okay. O que desmotiva também um bocado. Agora o Instagram lançou os edits, ainda tenho que experimentar a tu. Pode ser que dê para substituir o CapCut, mas já.
Okay. Eu ouvi dizer até que não só se tinha pedido pago, como tinham alterado a política de utilização para poder usar aquilo que tu estás a editar, os teus conteúdos, eles próprios, para treinar modelos e cenas do género.
Pois.
There's also that.
Yeah. Agora estão todos a querer usar tudo para modelos AI e tudo. É fantástico.
É o que eles estão a adivinhar que vai ser o pão para eles. Olha, eu normalmente pergunto uma coisa, mas vou perguntar-te uma diferente. Tarará. Qual foi a tua melhor experiência com os jogos de tabuleiro?
Eu tive várias.
E não precisas mencionar pessoas.
Não, eu tive várias. Mas pode. Mas... posso mencionar várias ou tem que ser mesmo uma?
Ah, podes mencionar várias, então.
Ok, três. E são três jogos épicos. São todas no mesmo nível de altamente. A primeira foi com o Tiago e com a Sara na primeira Lady Con, em que jogamos o Twilight Imperium. Foi top. Foi um jogo, acho que de 10 horas. Foi mesmo brutal. Jogamos a 4 jogadores e não vi o tempo passar. E acho que foi no dia a seguir, joguei o War of the Ring, também outro tanto, e também foi muito fixe. E agora, há pouco tempo, este ano, joguei com o Orlando, esquece-me o nome, o Star Wars Rebellion, em que, opa, eu sou fã de Star Wars, mas não sou aquele, não é o mesmo nível que o Senhor dos Anéis, não é aquela cena tipo de ficar maluco, mas... pá, quando joguei o jogo foi mesmo brutal. Já jogámos duas vezes o jogo e está mesmo muito fixe, está muito imersivo e está mesmo fixe. E se tivesse que pôr o War of the Ring e o Rebellion na balança, não sei se não pendia para o Rebellion, porque gostei mesmo do jogo. E essas foram as três experiências assim, que me marcaram mais, sem querer estar a denegrir outros colegas com quem joguei, mas acho que foram as experiências mais fixas assim com o pessoal. Solo, acho que a experiência mais fixe foi mesmo essa do Senhor dos Anéis, do Journeys in the Middle Earth.
Logo a primeira? Uau!
Sim, porque aquilo foi mesmo, eu estava a jogar e cada vez, e à medida que ia avançando no jogo, estava mesmo tipo, foi isto é mesmo brutal, eu quero conhecer mais sobre estes jogos de tabuleiro. Opa, e depois não é para ser lamechas, mas qualquer jogo assim que não é para a idade dela, mas que ela já consegue jogar com a minha filha, é muito fixe. Ela joga o novo jogo do Senhor dos Anéis, que é o substituto de Seven Wonders.
O Duel.
Sete. Sim, o Lord of the Rings. Yeah, Duel for the Middle-Earth.
Duel or Battle, não tenho a certeza.
Yeah, não, também não me lembro. Só sei que é o Senhor dos Anéis. Não?
Deve ser Duel.
Senhor dos Anéis, Seven Wonders. Mas é Duel for the Middle-Earth, acho.
Deve ser.
E, opa, e a Wanda Fish, ela até me ganha nesses jogos. Também não é muito difícil ganhar, mas é fixe jogar com ela e, ter, e ela ter essa motivação para, para esses jogos. E estávamos agora a falar há pouco da AI. E tinha, tavam, aconteceu aí a Feira do Livro em Lisboa na semana passada, ou há duas semanas.
Ainda está a decorrer.
Ou acho isso, ou ainda está a decorrer. E foi convidado lá um autor, não sei de que origem ele é, deve ser inglês, de, daqueles livros antigos que eu nem sequer conhecia, As Aventuras Fantásticas.
Sim.
Já estão a ver qual é que é?
Sim.
Que é aqueles
sim.
livros que é tipo livros de roleplay.
Choose Your Own Adventure, era o, né? Tipo, vais para a página.
Era qual? O Livingstone.
Isso, exatamente. É, acho que é esse o nome do autor. E eu fui ao ver aquilo, comprei logo um desses no Vinted, mandei vir aí de Portugal. E, mas pá, estava com aquela gula de querer jogar assim uma experiência de Dungeon and Dragons com a mais velha. Pá, eu utilizei o ChatGPT. Utilizei o ChatGPT para gerar uma campanha para crianças de 4 a 7 anos. Sem nada de complexo, tipo aquelas as tuas skills e o tipo de pessoa que tu és. Era tudo só dados. E, opá, ficou brutal. A minha filha estava ali colada ao telemóvel, tipo... Ok, agora quero escolher esta opção, qual é o caminho que queres seguir, que tipo de ação é que tu queres fazer, e tu só dizes ao ChatGPT, olha, fulano X pegou numa pedra que estava no chão e vai atirá-la. E depois ele só te diz, ok, lança um dado, e ele faz o como é que chama, os gajos que estão a controlar o jogo, o Dungeon Master?
Uhum. DM, faz DM, yeah.
DM, ele faz DM por ti, opá, para essas coisas é top. E ela curtiu o por acaso foi uma cena muito fixe.
Muito fixe. Eu só tive um desses livros, mas tinha na altura em português. E joguei aquilo montes de vezes. Depois também fazia assim um bocadinho como tu. Ah, não morri nada. Ah, não canhou nada a um. Ah, está a brincar. Epá, lá está, porque aquilo... A ideia é chegares ao fim da aventura. Eu já não me preciso chegar uma vez ao fim da aventura, não. Mas adorava a arte disto, adorava as histórias.
E o próprio caminho... O próprio caminho às vezes é difícil. Sim, desculpa, interrompi, João.
Não, faz mal. Ia só dizer que nós às vezes também, às tantas, começámos nós a fazer as nossas próprias histórias. E eu tinha mais um amigo, tínhamos uma, na altura, vamos a falar da década de 90, nós tínhamos um Commodore Amiga de cada um, e através de um amigo passávamos disquetes um ao outro e fazíamos animações com o Deluxe Paint e fazíamos histórias. Olha, se faz para aqui, abres o fecheiro da imagem número 84. Se faz para ali, abres a imagem 122. E punhamos assim imagens parvas e ia acontecendo coisas e fazíamos as nossas próprias histórias. Era o quanto nós gostávamos disto.
O mais fixe que já disseste aqui neste podcast. I love that.
Epá, muito éramos muito. Nós
não percebi nada do que ele disse.
Não.
Eu devo ser mesmo.
Então eu vou traduzir para os leigos. Pronto, agora, nós tínhamos um computador e através de um amigo passávamos a disquete com os dados. A flash drive, a pena.
Não, eu sei o que é um disquete.
Pronto. Mas para os meninos que estão a ouvir. E é uma imagem que nós dizíamos. É uma imagem que dizíamos início. Nós abríamos aquela imagem e aquilo tinha uma animação. E depois no fim da animação tinha o texto a dizer: se quiseres ir para a esquerda, abres esta imagem. Se quiseres ir para a direita, abres a outra. E eram sempre imagens com números aleatórios. E fazíamos as nossas próprias histórias. Eu lembro-me de um que era: ah, não sei o quê, ias no corredor e de repente vês uma escada. E vês que ela tem uma abertura lá em cima. Decides subir e espreitar? Sim. O gajo decide espreitar, só pumba, leva com um laser, morre. Pumba. Arrebenta-lhe os miolos. O gajo na segunda vez já abre outra imagem, segue em frente e encontra não sei o quê. E fazíamos coisas assim e passávamos a disquete entre um amigo nosso em comum. Toma, dá lá a disquete ao Hugo. O Hugo dava a disquete ao... Ele dava a disquete ao Hugo. Ele fazia e depois ele apagava os conteúdos da disquete. E fazia ele as próprias coisas. Então nós íamos mudando assim todos os... dia sim, dia não, íamos passando as coisas um ao outro. Chamávamos a isto a treta-net. Que era a internet dos pobrezinhos. Pronto. E também estávamos a falar... Epá, era uma cena muito gira. E tínhamos umas disquetes com boas letras, a gente escrevia parvoíces nas disquetes e tudo. Era muito giro. E inventávamos capas de jornais com notícias falsas sobre os colegas. Era assim uma palhaçada. Adiante. E fazíamos escrita criativa com aquilo também. Escrevíamos contos de Simparvo.
Bons tempos.
nessa cena das imagens, tu vais decorando o caminho, né? Onde é que morres, onde é que não morres, e vais decorando o caminho. Eu ia comentar há bocado, quando te interrompi, nesses livros, tinhas os monstros que davam de cacetada e tu morrias porque podias tipo, ah, não mataste nada, vou fingir que não mataste e vou seguir em frente. Mas havia montes de situações em que o próprio caminho para chegares à cena era bem tortuoso. Tipo, tu não tinhas muito como te safar porque fizeste a escolha errada há 5 escolhas atrás e não fazes ideia onde é que estava a bifurcação onde tu falhaste.
Tinhas que apontar.
Oh, há um livro que eu não acabei, foi à net ver tipo o diagrama que alguém fez sobre os caminhos, e aquilo é uma cena enorme. Eu nunca na minha vida eu ia ter conseguido acabar esta bodega.
Desses livros de aventuras fantásticas?
Yeah. Há muito poucos caminhos que levam à solução. Eu, tipo, tinhas assim tipo as escolhas que podias fazer, onde é que estava os caminhos que te levavam a seguir.
Pronto, mas aí até acho que faz parte da experiência, que é como o Sleeping Gods, eu também perdi no jogo, porque aquilo tu tens que desbloquear, acho que eram os totems para conseguires no final ser considerado como se tivesses saído de lá do sítio onde tu estás. Mas aí é como tu disse, tipo, a decisão já foi feita atrás e tu não sabes que estás a ir na direção errada já há muito tempo. Agora aqui estou a falar tipo de combates. Ah, se te sair 0-3, falhaste o ataque. Se te sair,
olha, saiu um 6, que bom.
Só me sai 6. É só 6.
É só 6.
Cuidado, é mágico.
Eu dei-se tuga para alguma coisa, não é? Porque eu manipulo os dados como eu quero.
Lá está, é como os filmes. Ninguém quer ver o filme do tipo que não era o Luke Skywalker e que levou logo com balásia do Stormtroopers e morreu logo ali. Ninguém quer ver esse filme, não é? Esse filme tem 10 minutos. Ninguém quer ver o filme do tipo que foi lá antes do Indiana Jones e que morreu logo com as setinhas dos índios, com os dardos, não é? Morreu logo envenenado. Logo à primeira. Ou que roubou aquela estatueta, veio correr e a bola gigante passou-lhe por cima. Ninguém quer ver esse filme.
Estás a dar uma ideia para uma série. E podia haver aí uma série de televisão
yeah.
em que cada episódio é a morte de gajos que vieram antes.
No tempo do Vine, tinha sido espetacular, porque era tipo 26 segundos. Eram uns segunditos. Pumba, está feito.
Isto agora com a AI, eles até podem fazer já aí uns reels, criar uma página já para fazer vídeos com a AI.
Ninguém quer ver o Senhor dos Anéis do tipo que sucumbiu logo. Ninguém quer ver isso. Não é? A gente quer ver é o que chegou ao fim. E, portanto,
por acaso,
no fundo, nós fazemos essas histórias.
Acho que era capaz de ver tudo. Se fosse um padeiro do Senhor dos Anéis, era capaz de ver uma série sobre um padeiro do Senhor dos Anéis.
Não,
era capaz
era uma série do que aconteceu no Shire enquanto eles foram. Nos anos todos que eles estiveram fora. O que é que se passou?
Mas
se calhar era uma seca.
É realmente interessante. Não é uma seca, porque houve várias coisas a acontecer. Isso seria realmente interessante.
Eu tenho que ler os livros.
Eles quando chegam a casa, o Shire está todo virado do avesso. Não ficou Sim. pacífico à espera que eles voltassem. Portanto, tu estás a brincar, mas isso realmente seria interessante.
Sim.
Sim, acontecem coisas. No entanto, eu acho que prefiro a versão do filme. Porque no livro, depois de... Não estou a spoiler ninguém também. Ó, pessoal, é assim.
O livro já tem muita coisa.
Quem estiver no chat e ainda não viu O Senhor dos Anéis, pá, desculpem, mas... Não sei, estão perdidos nesta.
Tem mais de 25 anos, mas... enfim, o filme. Para não falar nos livros. Só o filme tem mais de 25 anos, para não falar nos livros. Sim, sim.
É enorme. Eu nunca vi o Star Wars sem saber que o Darth Vader era o pai do Luke.
Não se pode dizer, pá.
Eu por acaso vi, porque eu sou um bocadinho mais velho que tu.
Pronto, mas lá está. Eu via aquilo antes de ver o Star Wars, já sabia que ele era o pai dele. Olha, obrigado. Mas, no Senhor dos Anéis, depois da destruição do anel, no livro, no filme, já, o pessoal na altura já dizia que o filme demorava muito tempo para acabar, que era ali...
Tem muitos finais.
Não. É, mas para mim, tranquilo. Agora, no livro, é pior. No livro ainda consegue ser pior do que no filme. Mas, opa, adorei. É uma experiência.
Eu, por mim, os filmes eram 6 filmes. Por mim eram 6 filmes em vez de 3.
Já viste as extended versions? Já viste as versões de 4
eu
horas?
Eu só vejo essas versões.
Okay. Oh, João, obrigado. Opa. Não, mas é okay. que foi uma, isso é uma pergunta quase inválida. Porque
Pá, calma.
Eu vi a primeira versão, depois vou ver a segunda e só perceber onde é que os hobbits foram buscar aquelas coisas que eles tinham. A corda, a luz de... Eu e nomes, não me peço. A luz de não sei o que é que ela faz. Só com a versão extensa é que tu sabes onde é que eles vão buscar aquelas coisas. Portanto, a partir desse momento, a versão normal de cinema deixou de existir.
Não é verdade.
Eu acho que isso não está na versão normal.
Tá.
Há coisas daí nessa altura, quando eles chegam lá.
A luz está.
Tá.
A corda e as capas, não sei o quê, provavelmente não. A luz está. A luz é
demasiado. Não está a corda aí.
Sério? A corda e as facas não estão na versão...
Não, eles cortam aquilo um bocadinho.
Não. Tenho ideia que não.
Não. Lá está.
Eu só vi a versão cinema.
No cinema.
No cinema.
E eu gosto
a partir daí saiu a edição especial naquelas caixas lindas, DVD com aqueles seis CDs, lá o que era, com os extras. Eu vi mais vezes os extras que eu vi qualquer outro filme. Eu adoro aqueles extras, aquilo era espetacular.
E eu tenho para aí alguns um DVD só de extras do Gollum.
Do Gollum?
Uhum.
Não, pá, eu perdia horas a ver aquilo, adorava. Estávamos a falar do quê?
Das histórias,
não
e
é depois, Tabuleiro,
nós
não
gostamos é de ver a história que vai até ao fim, não é? Gostamos é de ver os heróis e tu davas a dar a sugestão
do padeiro do Senhor dos Anéis e tu vias na mesma.
Era não, eu gostei foi da sugestão da série dos tipos que lá foram antes, mas não conseguiram.
Não, acho que isso ia ser boa da cómico.
Por exemplo, vamos ver o Agente 004, por exemplo. O gajo, coitadinho, isso. Morreu aos 24 anos na primeira missão. Era giro, por exemplo.
Eu acho que poderia ter sucesso. Pelo menos a primeira temporada ia ter, era uma cena, uma novidade e tal. Depois, se calhar, já iam meter os pés pelas mãos. Mas acho que, pá, se calhar temos que fazê-la nós. Foi uma ideia que surgiu aqui no podcast. As ideias surgem-se assim. A corda não está.
O David está a tentar muito, muito a sério ser teu amigo. Chamou-te Emanuel só com M no início e agora nunca viu as expressões extended. Portanto, o David está a tentar com muita força não ser teu amigo.
O Curious Box diz que os filmes do Hobbit já foram sacrifício suficiente, pá. Eu não diria sacrifício.
Os filmes do Hobbit não são do mesmo nível.
Não são.
Não são do mesmo nível, mas eu digo-te mais. Eu acabei de ler no outro dia o livro do Hobbit às miúdas e prefiro ver os filmes. Porque, Jesus, desgraça. Não, o livro do Hobbit comigo não vai.
Mas mesmo assim não são maus. Eu prefiro ver aqui o da Hobbit do que ver. Não, não é por falar mal, simplesmente não é a minha coisa. Do que ver Star Wars ou Harry Potter. Porque não fazem mesmo o meu género. Eu percebo quem gosta, não tenho nada contra.
Acho que prefiro ver o Hobbit a ver Twilight, por exemplo.
Está bem, mas aí estás a comparar batatas com alhos. É tipo, aí não dá. Aí não dá para comparar.
Eu estou a comparar franchisings, a franquias. Pronto. Eu não gosto, eu não tenho nada contra o Star Wars, mas eu vi aquilo quando era miúdo e tudo e não consigo.
Há uma cena muito fixe que eu acho que ia ser comercializada, que é o Hobbit cortado para ser um filme como deve ser, ou seja, tem as partes parvas, tem as partes da Tranduil e da paixão do Killy com ela.
Todas as partes são...
Essas partes não estão lá e tens um cut bem feito e isso é um bom filme. Agora o resto.
Yeah, eu não concordo, tem lá partes cringe, tem lá partes que não acontecem no livro de todo, mas tem algumas coisas que eles adicionaram que faz sentido. Para mim aquela relação amorosa também não fez.
Aquela
não
relação minou completamente e tipo estragou a coisa mais importante do Legolas e do Gimli serem o primeiro grupo de anão e elfo a serem amigos em centuries. Tipo, that breaks that. Tipo, that's important, that matters.
Não, mas ali não estraga porque o Gimli e o Legolas não foi comprovado nos filmes, mas eles não têm uma atração sexual ali no outro.
Não, estou a falar tipo terem uma relação positiva de amizade, porque as raças eram muito pouco amigas uns dos outros, portanto eles foram os primeiros a quebrar essa animosidade. Pronto, supostamente.
Ele era, no início era para fazer dois filmes e depois o estúdio obrigou a esticar aquilo e claro, estica as coisas que não tem que esticar é dar-se problemas.
A vaquinha, se a vaquinha pode dar muitos litros de leite porque só dará um copo, não pode. Olha, aqui quem diga que entre Hobbit e Twilight não sabe.
Quem é que disse isso?
The Curious Box. Eu posso dizer que vi o primeiro Twilight naquela de... Espera lá que eu não posso falar mal sem conhecer. E chegou.
Exato.
E chegou. Chegou.
Igual.
Chegou.
E depois o resto foi igual.
Pronto.
Nós somos muito...
Os grandes, outros não consegui. Não. Já agora só falar no Star Wars. Só para ter uma noção do... Não faz mesmo o género. Eu vi na década de 80 ainda o Star Wars. E aquilo não me apelou. Não sei explicar. Voltando. E aos jogos? Estamos a desviar dos jogos. Não é que faça mal, mas pronto. Vamos àquela questão. Ilha deserta e tu só podes levar 3 jogos. Quais é que são?
3 jogos?
Sim. Já não é só um. Já digo 3.
Ilha deserta, estou sozinho.
Sim. Poxa, é deserta. Vamos imaginar que levas o...
Solos.
Não, vamos imaginar que podes jogar com alguém. Tens o Mr. Wilson contigo.
Posso
para quem não sabe,
alguém, então.
Para os mais novos que não conhecem a referência do Mr. Wilson, é um filme em que um senhor fica preso numa ilha deserta e depois chama Mr. Wilson a uma bola que tem a marca da mão.
Acho que era só Wilson.
Era só Wilson. Se calhar era só Wilson. Pronto.
Ele quando tira a bola para o oceano fica a gritar Wilson!
Olha, já que estamos numa de spoilers, no sexto sentido, o Bruce Willis está morto desde o início do filme. e que, como dizia o outro comediante, para nós fez muito mais sentido ele não falar com a esposa há mais de um ano do que estar morto.
Olha,
eu acho fantástico.
Três jogos. Eu vou fazer aqui um bocado de batota porque é um jogo de aventura, mas também é um jogo euro. Primeiro seria o Mage Knight. Adoro, muito bom. É mesmo brutal. Uma vez que uma pessoa consegue perder o tempo necessário com as regras e começas ali... Esse é um jogo que, tipo, se eu perdi, faz parte, não, é o que é. Mas o Mage Knight é muito, muito fixe. E tenho quase certeza que tu ias gostar, Cátia.
Eu não me meti nele por causa do investimento inicial de regras e ele parece-me ser um jogo que tem um investimento muito grande de setup, de o pôr na mesa. Ou estou enganada?
Sim, um pouco. Okay. Mas quanto mais vezes tu jogares, mais rápido o setup é feito, porque tu sabes exatamente, ok, tenho aqui que meter. E aquilo o Ultimate Edition traz um organizer lá dentro. E então acho que...
Eu que nem sei se gosto do jogo, vou logo comprar a Ultimate Edition, tipo.
Claro. Claro.
Recomendação da Estuga.
É isso que eu ia dizer, tem o selo.
O jogo. Não estou a perceber qual é a dúvida.
Não, nada, certo.
Recomendação da Estuga.
Não, eu acredito.
É acreditar. Tiras de cabeça e acreditas. Mage Knight. E depois, tenho que ir ao Rebellion. E acho que vou deixar com muita tristeza. Um do Senhor dos Anéis, do Senhor dos Anéis off, porque nós só podemos escolher 3, e vou com o Too Many Bones, porque eu nunca tenho tempo para jogar esse jogo, por isso a Ilha Deserta ia ser brutal para jogar o Too Many Bones.
O Too Many Bones não estava nada à espera.
acho que são esses 3. Pá. Se tivesse um top 5, matia aí um Senhor dos Anéis, mas
qual é
acho que...
Senhor dos Anéis?
O que ia durar mais tempo, que era o Journeys in the Middle Earth.
É que esse é o único que não dá para levar. Por causa da dependência da app. Esse não dá para levar para a Ilha Deserta.
Pois é, tens razão.
Pronto. Olha, já agora só aqui fazer mais uma piada. Porque o David Moreira diz que, quanto à versão do como é que se chama? Do Mage Knight.
É
a primeira e a Ultimate Edition que compras.
Senhor.
E eu agora tenho que fazer render o efeito sonoro. Tenho que fazer render isto. É, para quem não sabe, estávamos aqui em off antes de começar e estava a Cátia. Tu de vez em quando tens uma interferência. Que era isto. É o input disto que de vez em quando faz interferência. E já controlei. Boas escolhas, gosto. Curiosamente nunca joguei nenhum deles. Mas são jogos, lá está, é um bocadinho como a Cátia diz. É preciso investir, é preciso... Não, não é soundboard, é bateria a sério. E assusta um bocadinho, eu ando um bocadinho com medo dos jogos, mas também tenho soundboard. Ando um bocadinho com medo.
Mais piada.
Exatamente, este que toda a gente ouve. E já agora, só por curiosidade, para quem, eu estou sempre a falar do Orlean da caixa Anniversary, e eles agora vão editar a Big Box, que é igual à Anniversary, mas sem ser Anniversary, é só Big Box.
Qual é a diferença, a não
ser? Nenhuma, é só Big Box.
Estúpido.
Não, aquilo devia ser uma edição limitada, se calhar vendeu bem, e eles agora fazem outra vez.
A questão é essa, é que foi tipo, geraram o FOMO, e tipo, agora pagas porque é o Anniversary,
mas
agora
é o mesmo preço e tudo. É o mesmo preço e tudo, portanto acho que não... Pronto, lá está. Portanto, quem comprou, comprou, fica com uma edição... entre aspas, limitada, e os outros é edição normal. Acho que não tá foram bem. Sacanas.
Está numerada a tua caixinha e diz que é mil não sei quantos.
De... Não, não.
Devia estar.
Emanuel, então e aquele jogo que tu jogaste e disseste, é pá, por amor da santa, não me ponham isto à frente. Como eu faço com o Faraway, por exemplo.
Eu tive uma experiência exatamente com essa. Qual é que foi o jogo? Desgraçado. Houve um jogo mesmo que eu disse, epá, não, isto não jogo mais isto. Pá, não me consigo lembrar. Eu lembro-me que um dos jogos que foi menos boa a experiência foi um que se chama Incógnito com K. Só tinha uma pessoa a jogar este jogo que estava excitada, o resto ninguém... Eu pensei, eu estava a olhar para os outros dois e eles estavam a dizer, não estou a perceber nada deste jogo. E eu disse, mas eu estou a perceber, eu estou a perceber, e pensei que estava a perceber o jogo todo e cheguei ao fim e afinal não estava a perceber nada.
Espera, Incógnito é o jogo de que ano?
Com capa. Veste que era com capa?
Não, é que há de 88, 97, 76, 23 e 22.
Há tantos jogos chamados Incógnito com capa. É que é uma maneira tão estranha.
A capa é uns gajos com umas máscaras que têm um nariz pontiagudo.
Incógnito. Deixa cá ver se eu encontro. Incógnito. Portanto, o de 23 não é, o de 22 também não é.
Não, não pode ser assim tão tarde. Tão...
É o de 88.
Não era tão antigo. Ah, é.
É o das 88. Máscaras,
é o de 88.
Mas deve haver alguma nova edição, porque deve ser isto. Não ia trazer...
A Carnival of Spies in Venice.
Ninguém é isto, merece. É?
Foi isto, pera, mas este não foi a pior experiência que eu tive de um jogo.
Vê lá, na stream, se é isso.
Tenho só a dizer isso.
Na stream somos...
Demora um bocadinho mais, demora um bocadinho mais a aparecer.
Ok. Pois eu estou
mas
a
de 88 é este. Está com 6.6.
Só que tem acho que uma nova versão, mas foi esse jogo que a gente que a gente jogou.
E portanto tu dizes que isto aqui é de labrar. Ok, está bem.
Não é coisa.
É, não e foi em que consiste o jogo já agora?
Já não me lembro.
Já nem sabes.
Já não me lembro. Eu esqueço essas coisas. Era tipo. Tu jogas aqui com 4 jogadores.
Oi, não é isto que eu quero, não é isto que eu quero. O que é que eu quero? Já não sei qual é o separador que eu quero, é este.
E depois aquilo tem...
Tens de ver tipo a cena equipas, do stream.
Aquilo tens tipo equipas, e tu, mas toda a gente joga uns contra os outros. Só que, opá, não sei, tens que jogar umas cartas e tens que tentar perceber o que é que o outro quer fazer. Não.
Isto ganhou o Spiel des Jahres de 88? Ou foi só finalista?
Ganhou?
Não sei. Vejam da stream.
Eu estou a ver aqui no BGG.
Ou ganhou,
lá que ganhou.
Ou ganhou ou foi finalista, não sei. Mas seja como for.
Qualquer um dos dois, para mim, não faz sentido. Mas
ganhou.
E para a malta da minha idade, deixem-me dizer isto, um jogo MB. Que era o que dava sempre nos anúncios do Natal, quando havia aqueles jogos novos. Do comilão, do cão que comia as coisinhas e do traga-bolas. Um jogo MB. E este também é. E pronto, ficámos a conhecer o Incógnito. Não foi a pior?
Mas eu, não foi, mas eu não me lembro qual é que foi. O que é estranho, que eu devia me lembrar. Que era para não ter que jogar esse jogo outra vez. Ou se calhar não quero mencionar porque pode ser de algum designer que eu conheço e não quero estar aqui a mencionar nome.
Pronto, menos mal. Estás a ver? Também não, lá está, não vale a pena. Não vale a pena ser mauzinho. Eu também não.
Mas pronto, aqui o jogo não é. Não, eu quero dizer é que o jogo não é para mim. Eu não gosto de dizer que os jogos são maus.
Sim. Claro.
Porque senão diria que não gostei nada do Dune Imperium, mas aí vou aqui e pessoas vão deixar-me seguir.
Lá está. Não gostaste. Não quer dizer que o jogo seja mau.
Não quer dizer que...
Eu posso dizer-te que ganhei o Dune Imperium com sorte. Sorte. Pura sorte. E fez-me deixar de gostar do jogo. Quando tu na última jogada fazes 4 pontos e
estavam a jogar bem
e 2 ou 3 são dependentes das ações dos outros e os outros, vou fazer assim, porque nem reparam nos... Pronto, se calhar não é sorte não estar a reparar no que é que está a acontecer. Mas, ao mesmo tempo, é sorte estares a fazer as coisas e aquela ação, precisamente, porque fazes a um e não fazes ao outro, dá-te o ponto. Faz as cartas de intriga. Por exemplo, vou tirar este ponto para me dar um ponto a mim. E tirou a um jogador em vez de tirar a mim. Estávamos empatados, portanto ele deu-me o ponto a mim em vez de ter dado ao outro. E por ter feito aquilo, fez-me subir mais um ponto. Epá, coisas assim desse género. E eu fui subindo, e pronto. Vou tirar cubinhos da guerra. E começo a tirar cubos e deixou lá um meu e um do outro. E eu, no fim, se eu tivesse ainda cubos na guerra, ganhava um ponto. Coisa assim desse género, percebes? E eu ganhei o jogo por causa disso. Por causa da intriga que não consegues calcular. Então, para mim, o jogo ficou completamente destruído.
Enfim. Eu tenho que ser honesto, eu joguei o jogo solo. Nunca joguei com outras pessoas. Mas, mesmo assim, não foi a minha cena. Apesar de gostar bastante do filme. O Zebra Finch 90 está a dizer... Fogo é o meu jogo favorito, mas qual jogo? Porque depois em baixo diz que o Dune Imperium não tem nada interessante. Mas então qual é que é o jogo preferido dele? Espero que não seja um Incógnito.
Se calhar é o Dune. O Dune normal.
Olha, o Dune normal eu gostava. Estava à venda.
Eu gostava de jogar o Dune normal.
Também gostava de experimentar, mas com muita gente, não é? Com dois ou três.
Porque é um jogo também comprido.
Oh, ele diz que é o jogo do Galo. O jogo do Galo é fantástico. Muito estratégico.
David.
E a rejogabilidade desse jogo é imensa.
David a dizer, epá, já é quase 23 horas.
Opa, já é, pois está a ficar velhote, ele diz que está a ficar velhote.
Já é meia-noite.
Está quase, faltam 2 minutos. E aí é mais tarde, que horas é que são aí? É quase uma ou é quase meia-noite?
Não, meia-noite.
Aí é quase só meia-noite. Ah, então pronto, nem cedinho. Queres avançar então para a nossa rúbrica? Nós também acabamos sempre por falar bastante. Avançamos. Podemos. Já, Kátia.
Mas olha, um dos jogos nem sequer o conheço. Mas,
não faz mal, não faz mal.
Está tudo certo.
É difícil.
Nós damos total liberdade aos nossos convidados. Então, é isto.
Está tudo certo.
Então, olha, vamos avançar para a nossa rúbrica A Bela e a Monstra. Para quem não sabe, nós vamos escolher sempre uma capa que nós achamos muito bela e uma que achamos muito monstra. Os nossos convidados não têm qualquer tipo de restrição, escolhem duas capas. Já eu e a Kátia vamos sempre seguindo as letras do alfabeto e já vamos no F esta semana. Tentamos sempre que o jogo seja minimamente conhecido, não é? Porque há jogos que são publicados pelo próprio criador e, coitados, não têm meios para fazer a arte. Tentamos que o jogo seja minimamente já nomeado de uma editora conceituada. Às vezes não é possível, outras vezes, pelo menos os mauzinhos, não é? Pelo menos a monstra. A boa capa, se for de um tipo que faz aquilo sozinho, pá, ainda é de louvar mais. E se tivermos jogado o jogo, então ainda melhor. E se calhar serve como fator de desempate. Emanuel, vamos começar?
Para adicionar, eu ponho critérios na minha search, portanto nós temos critérios ligeiramente diferentes. Eu tenho que ser jogos a partir de 2000, para não ir buscar jogos de 1900 e troca ao passo, e que têm que ter no mínimo 1000 ratings no BGG, ou seja, jogos que pessoas suficientes tenham falado sobre eles para valer a pena. O que paleta é dificultou bué a cena, porque eu encontrei muitas capas muito giras e algumas capas estranhas, não necessariamente muito feias, mas algumas capas muito estranhas já vamos falar sobre isso.
Eu hoje também tive atenção aos ratings. Estás a ver? Então vamos lá, Emanuel. Começas por qual? Ah, já agora, começamos pela Bela ou pela Monstra? Qual é que queres começar? Monstra? Então vamos às Monstras.
Eu não segui esse critério, simplesmente segui o critério mesmo mais bonito e mais feio.
É bonito. Pumba,
está feito. Tá feito.
O mais feio foi um jogo, eu não me sinto mal então, porque eu suponho, para mim, é um publisher conceituado, e foi também, estou aqui a dizer que o jogo que a capa é feia, mas eles mandaram-me este jogo para eu fazer conteúdo, que é um chamado Burger Joint. Epá, não consigo fazer, eu não vou fazer melhor à câmara. Porque senão...
Não faz mal que eu coloque aqui. Pronto. Um jogo de 2009.
Epá. Deixo-vos ver...
Deixa-te estar que eu coloque aqui no stream.
Ele mete aqui no BGG.
Eu meto aqui na stream.
Mas também se vê bem na stream.
É linda, é linda.
Tem um ar muito, muito esquisito.
Muito.
Isto aqui é um jogo de dois jogadores.
Isto tem imagem com qualidade nem nada.
É de Rio Grande.
Isto é um jogo de dois jogadores em que estamos a competir para criar a melhor rede de restaurantes de, burger, de hambúrgueres e de pizzas.
No fundo, um food... Como é que é? Food, não é Food Franchise. Tycoon? Como é que se chama?
Ah, é o...
Food Chain Magnet.
Food Chain Magnet.
Ah, eu acho que isto é muito mais acessível do que esse. E o Food Chain Magnet seria um bom monstro para aqui também. Porque...
Seria um bom monstro.
Aquela capinha aquele, e aquelas notas falsas de dinheiro, meu Deus.
Okay.
Mas aí eu acho que está, o Food Chain Magnet é mais o interior do jogo do que necessariamente a capa. Que é o, a capa não me choca assim tanto.
Não, por acaso não.
O jogo é feinho.
Tá fixe,
mas, o jogo é feinho. Mas não. A capa não me choca.
Eu
gosto das cartas.
Jogos. As cartas?
Do
não,
jogo.
Já não estou a ver
eu gosto daquela arte. Mas os componentes, os tiles, isso é... Fraquinho. Mas
eu
dizer?
Tinha ali um jogo que considerei, mas eu gostando do jogo, digo, não, aquele é feio, mas a sua feiura
não tem nada
é
a ver com isso.
Que é o Beer Pioneer. E eu acho que o jogo é maltratado, as pessoas chamam-no feio, mas eu acho que ele é muito bonito. Acho que tem a sua beleza natural, como o outro. Diz?
Olha, desculpas nem... a falta de beleza porque gostas muito do jogo.
O jogo é muito bem. Bom. O jogo olha,
nem,
se vocês não
nem
jogaram,
encontro aqui no
BGG. Beer, B, se calhar escrevem em alemão, B-I-E-R, e depois a Pioneer,
Beer Pioneer, é de 2023.
Essa é de 2023.
Pois, coitadinho, realmente, pronto.
E este ano saiu, ano passado saiu...
Não é que a capa seja feia, mas voltamos a 1997. Não é? Parecemos em 1997 novamente.
Eu adoro essa capa, é tão bonita. Eu acho que é linda.
Ah, eu consideraste para a Bela?
Ela, é sempre que olho para ela, esboço um sorriso. Quer dizer que não pode ser assim tão feio. Senão fazia tipo assim,
pois é, verdade. Não. É verdade, Kátia.
Vocês apenas jogarem este jogo vão começar a ver a feiura de outra maneira.
Sim, sim, sim.
Pronto, está certíssimo.
Eu cada vez gosto mais de capas feias. Capas feias neste sentido, não é? Capa... Depois vocês vão ver a feia que eu escolhi. A monstra, desculpem, a monstra.
A monstra, a monstra.
Kátia.
Olha, então, eu estava a dizer
com
que encontrei tipo um padrão de capas estranhas na letra F, e provavelmente vocês já sabem o que é que eu estou a falar. São uma sequência de jogos do senhor Friedemann Fries.
Oh, claro.
As minhas menções honrosas, eu pus três aí menções honrosas e escolhi uma capa que não era dele só porque não podia ser.
Toma, menções honrosas.
Fabled Fruit.
Oi?
Tem um ar bué da freak. Fabled, de fábula. Fabled Fruit.
Sim. Vamos pôr aqui para toda a gente ver. Okay. Ui, que coisa. Não é das piores.
Não é das piores, é só esquisita.
É.
É só esquisita.
É muito esquisita.
É muito esquisita. O autor das três capas que eu vou dizer é sempre o mesmo. O artista. Fabled Fruit é o primeiro.
Não esquece que ele tem cabelo verde. Atenção.
Não, mas não é o designer. É a pessoa que fez o design.
Ah, o artista.
É okay. O artista. Depois tens Fast Sloth, preguiças rápidas. Que tem que tem a preguiça mais estranha. Tipo, parece que comeu qualquer coisa muito interessante. Esta preguiça. É uma preguiça bueda estranha. Pronto. E depois tens uma coisa que acho que é só feia, que é o Feium. Até o nome é Feium.
Não.
O Dice Tuga não concorda. O Dice Tuga não concorda.
Não uma coisa dessa.
Isso não tem um H antes do...
F-A...
Esta.
Y...
Não, tem um I. Eu escrevi.
É esta, não é? E Feium, assim, egípcia.
É essa mesmo, Opa, não, não gosto. Mas não
só,
é,
mencionaste,
não é...
só mencionaste este porque podias fazer a piada. Esqueceste aí do Badum de Só.
Não, eu acho que
fazer
a
piada
feia.
Do feio.
Escolheste o feio porque é feio.
Podia. Mas achei mesmo a capa feia. Achei piada tipo ser as três capas do mesmo artista, do mesmo designer, todas elas freak. Pronto. A minha certo. Escolha para a monstra é um jogo que não é assim muito conhecido. E já sei que a malta vai dizer, não é assim tão monstra. Não havia assim muitas monstras, tirando essas que estamos a ver. Eu não sei assim muitas monstras, mesmo monstras. Aquela que eu escolhi chama-se Fairy Trails. Fada e trilho. Fairy Trails.
2020, não é?
É, um jogo recente.
Se fosse eu a escolher isto, estava tudo. Ai, 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 que horror.
Eu sei,
horrível.
Mas está bonita.
Por que é que eu escolhi esta capa? Porque é bué desconexa. O senhor gnome tem um ar bué mal, mal disposto. A fada que é suposto ser simpática está com um ar bué. Tipo, eu não quero estar aqui. Tirem-me daqui.
Está com ar sonso, não é?
Foi as caras das personagens que foi tipo, what the fuck? E depois as fontes lá em cima entre o Ferry e o Trail também não fazem match com nada. Tipo, a vibe da capa está off para mim.
Pois, pois está.
E foi tipo, ok. Tá,
está. E porquê que a luz faz um rasto? Um rasto não de fumo?
Sei. Não me perguntes.
Eu até não diria que era, se não fosse um jogo de 2020, até dizia que era AI. Porque está tão. Está uma. Como disseste,
conexo, yeah.
Ela está com ar sonso.
Ela está com ar de não quer estar ali. Tipo,
sim,
é,
sim, mas quer alguma coisa de nós, não é?
Ela não quer. Ela está tipo, não sei, tira-me daqui porque eu estou à espera de ir buscar, não sei, tipo, qualquer coisa que está fora.
Este é aquele tipo de jogo que eu nem sequer pegava na estante.
Pois.
Pronto, boa.
Mas estava lá a ver e eu passava lá.
Ver que ninguém me avistou.
Mas nós somos muito maus enquanto consumidores de jogos de tabuleiro, somos muito superficiais nesse aspecto. É verdade, é verdade.
Mas os jogos todos que tu mencionaste antes são feios, e tirando o feio, são feios, mas eu era capaz de lhes pegar. Este aqui era mesmo aquela coisa.
Este nem isso. Pronto. Ok. Então, olha.
Eu acho que os do Freedom and Freeze não são necessariamente feios, são só estranhos. E tipo, eu acho que é uma escolha muito particular.
Então, eu vou às minhas menções honrosas. Vou começar pelo Free Ride do Freedom and Freeze. Porque a capa, o conceito não está mal, mas a execução deixa-me assim. A execução deixa assim um bocadinho a desejar.
Essa não me choca.
Não, mas sei que é uma menção. Eu gosto da ideia, mas a execução não está boa. Se esta execução tivesse sido se tivesse sido neste estilo, olha, esta capa é quase a mesma coisa, mas é muito mais bonita. Pronto, do Iberian Gods.
Está bem,
pronto.
Não estamos a comparar se essa mais bonita
pronto.
Do outro.
Isto para dizer é que, o que me falha a mim é a execução. Só porque eu embirro com o jogo.
É a perspectiva da.
É a execução da tudo. É a execução de tudo. Só porque eu embirro com o jogo, far away. mas nunca colocaria em monstra, porque eu até gosto da arte. Mas só para embirrar com o jogo. Pronto. Depois. Porque eu acho que isto merece melhor. A capa do Frosthaven é muito fraquinha.
Sério?
Eu acho muito fraquinha. Acho que o jogo merecia muito melhor.
Eu concordo contigo, porque a do Gloomhaven, a capa dá-te aquela sensação que vais entrar para algo épico. E a do Frosthaven está ali já no meio de uma luta entre a rapariga e um taigo, que estás a mostrar, e eu chamo um urso. E não dá aquela sensação que estás aquela coisa tipo, vamos partir numa aventura. Também
e parece falta de dinamismo nesta capa, parece falta de movimento. Não sei. Parece estar ali tudo.
No meio de uma luta.
Parece estar tudo a pousar só para a luta, sabes? E ficaram assim. Está off. Mas pronto, mas não é essa. A que eu escolhi é deste jogo, que se chama Fantasy Realms. E escolhia porque o senhor tem um aspecto assim um bocado estranho. E o que me deixou mais off, eu vou tentar colocar em grande. Já não sei o que é esta sombra aqui atrás. Não sei o que é. Mas o senhor...
Sim, pronto.
Se calhar é porque o senhor é aleijadinho que eu fui escolher a capa. Reparem nesta mão aqui ao canto. Isto é uma coisa muito estranha. E deixa-me ver se eu... Oi, o que é que eu fiz?
Parece a mão ao contrário. É. O mindinho está do lado do polegar.
Os dedos vão ficando maiores.
Outra vez.
Deixa só ver se eu consigo copy menos limpo. Peraí, deixa ver se eu consigo
podia
fazer
ser.
Aqui uma malandrice.
Grande facto que é 2017.
Deixa-me fazer aqui uma malandrice. Olhem para esta mão esquisita.
Ué, está a aprender com estas imagens, estás a ver?
Pois, pronto. E esta capa, pronto, não sei. Tem aqui qualquer coisa. Lá está, mais uma capa que tem um conceito porreiro, mas depois a execução. Depois este tipo de letra. Isto é um jogo de que ano mesmo que eu tinha visto? 2017. Não é assim tão antiga, nós temos capas de 2017 bem mais giras.
Muito bem.
Portanto, nesta altura já havia um conceito de capas bem mais bonitas. E esta, se me dissessem que era de 97, eu não estranhava. Mas certo. Em 2017 eu estranho. E é só por isso que eu coloco nas monstras, não conheço o jogo. O jogo pode ser fantástico, o jogo está na posição... Deixa-me cá ver... 264ª. a posição 264. E pronto, não se pode dizer que esteja assim tão mal. Ratings tem 17 mil.
E a editora... pela forma do título, parece ser daquele roleplayer. Parece estar na mesma linha de jogos, não sei se está. Mas a fonte faz-me lembrar aquele jogo em que tens tipo a criação de personagem. Acho que é roleplayer que se chama o jogo.
Sim, é o roleplayer onde tu tens que meter os dados.
Os dados para fazer os
jogadores, sim.
Não sei se está ligado, mas a fonte fez-me lembrar.
Pronto, é esta. Não é das piores todas que já trouxemos. Mas esta deixou-me assim um bocadinho off. Lá está, por ser de 2017, aquela mãozinha está ali muito estranha. A menos que aquilo não seja a mão do senhor. Mas eu acho que é. E pronto.
Eu acho que é.
Curiosamente, faz lembrar o Viggo Mortensen.
Epá, retira já o que disseste. Retira já o que disseste. Vai dar feito.
Não.
É só para causar. Isto era o que está aqui? Não,
é contigo, Manuel. É comigo, mas como assim? Aquilo faz lembrar o Viggo Mortensen. Como assim?
Faz no filme. No filme faz.
Aquele... Talvez.
Pronto, e é isto. Emanuel, vamos à Bela.
À Bela.
Vamos.
Agora à Bonita.
A Bela é muito.
E não te preocupes, porque aparentemente, tendo eu escolhido isto, qualquer pessoa vai escolher melhor.
Este homem escolheu esta capa a semana passada, na última live. Tipo,
há 15 dias. Pronto. Okay? Por isso.
Okay? Pronto. Só para dizer que esta relação já sobreviveu a muitos percalços. Esta relação de parceria sobreviveu à escolha desta capa.
Olha, eu, como Belas, tenho muitos aqui jogos que têm uma capa bonita, mas aqui tive um critério que foi, para me ajudar a filtrar, foi um jogo que tinha a capa bonita e que, de facto, o jogo, de certa forma, representa o que a capa me transmitiu. E que, no caso, é o Legacy of Dragonholt, que é um jogo que a capa tens aqui os heróis e dá mesmo aquela sensação que estás a partir numa aventura. E basicamente isto aqui é tipo um jogo que tem livros. É um pouco, pode não ser igual às Aventuras Fantásticas, mas tipo, tu tens vários livros, constróis a tua personagem e tens várias coisas e depois é role player, mas não tem cartas, não tem, assim, tem aqui algumas cartas que são alguns itens, mas é muito pouca coisa em termos de componentes. E é só ler, olha, eu houve umas férias em que levei um dos livros comigo de férias, só o livro, e joguei esse cenário assim. E, pá, gosto bastante, é mesmo aquele jogo que a capa me transmitiu o que eu ia jogar.
A capa está muito bonita, como tu dizes, aqui um dragãozinho em cima, e curiosamente o jogo é 2017. Algum anterior.
Olha, estás a ver? Pontaria.
Estás a ver? E é por isso que
a gente sabia fazer isto em 2017.
Se tivéssemos combinado, não tínhamos feito tão bem. Jogo da Fantasy Flight Games.
Exatamente, é um jogo da Fantasy Flight Games. Eu comprei-o para aí há 2 anos e o preço também não era nada excessivo e encontra-se facilmente também em segunda mão. Que é o que eu aconselho sempre, procurem sempre em segunda mão, porque encontram-se realmente algumas relíquias, sobretudo se estamos à procura de jogos assim mais... que não sejam hype dos anos de Essence e tudo mais. O segunda mão é muito fixe. E nós aqui na Bélgica temos um site, temos um site que é o Ocaseu, e lá para jogos é mesmo brutal, tipo, tu encontras de tudo. Também a preços caríssimos alguns, mas muito fixe.
Já agora, tu tens a tua coleção é predominantemente que é inglês, francês, português? Ou é mesmo um misto?
É tudo inglês. Tenho muitos poucos jogos em português. Eu acho que o único jogo que eu tenho em português e que me arrependo é o... falámos dele agora há pouco, estávamos a falar de Big Box e...
O Orléans?
O Orléans. É o único jogo que eu comprei em inglês, em português. Mas arrependo-me porque eu, como não estou aí, não consigo arranjar as expansões em português. Algumas são super raras já em inglês, por isso em português nem vê-las.
Sim.
Por isso, provavelmente irei mais tarde ou mais cedo vendê-lo para ter a versão em inglês.
Olha, tinha chegado com a minha cópia antiga. Eu vendia barata na Lyricon.
Mas é quase tudo em inglês, porque se eu quiser jogar com a minha namorada é mais fácil ser em inglês. Se eu quiser jogar com colegas aqui na Bélgica é mais fácil ser em inglês e então...
Acabamos por arranjar mais gente. Fantástica a tua capa. Obrigado porque eu não conhecia este jogo. Kátia.
Olha, eu tenho uma menção honrosa porque gosto muito da arte e gosto muito do jogo e portanto e tinha de trazer para cima da conversa, que é o Flamecraft. Tem uma arte muito fofinha. Não, não faças a cara, Jota. Não quero.
Não, porque eu já sabia. Pronto. Estou só a adivinhar.
Flamecraft é a minha menção honrosa. Não sei se vai fazer. Gosto muito deste tipo de capas que têm tipo o espaço em branco à volta. Conduzam bem espaço vazio. Quando fica bem feito, funciona super bem. And I like that. Gosto da perspectiva tipo da rua até lá ao fundo e os dragões fofinhos. All of that.
Há um dragão que é mais fofo que os outros, mas pronto.
Não está aqui.
Na versão portuguesa. Há um dragão mais fofo que os outros. É só que eu tenho que dizer.
O Jota não está na capa, portanto não conta. Eu fiquei mesmo danada quando descobri que o Jota não dá para jogar com ele em modo solo. Só para que saibas.
Eu não consigo ver a tua câmara completa.
Ah, queres ver aí no nosso stream? Pronto, aqui.
Já tinha visto, sim, fixe.
É o Jota.
Fofinho demais para mim. Mas
o dragão do pão.
É o mais fofinho.
Não, o jogo em si. É o dragão, é fofíssimo.
Pronto. Honorable mention out of the way. Eu tinha mais uma honorable mention, não fiquei na dúvida. Vou partilhá-la na mesma, mas tipo, o nome existe em português e acho que ele é mais conhecido em português. O jogo chama-se em inglês Fairy Tile, tipo de azulejo.
A fada dos azulejos de 2018.
Não. Tinha essa piada. O jogo existe em português pela Mebo, chamado Era Uma Vez, já ouvi bada vezes à venda. Eu acho que essa capa é muito gira.
Já sei.
A capa é muito bonita.
É muito bonita, é.
Pronto, estas são as minhas duas menções honrosas e são as duas
do Miguel Coimbra, que também fez o Gods of Rome.
Estou a ver um padrão dos dragões, só agora é que me apercebi. Tem dois dragões nas minhas menções honrosas.
E o Emmanuel também tinha um dragão. A do Emmanuel também tinha.
A minha escolha é um jogo que eu nunca tinha visto, não conhecia, e tipo, estava à procura e foi só tipo, olha, esta capa é mesmo bué da ficha e vai ser a minha escolha. Chama-se Fractured Sky. Tem um design bué fora da caixa.
Acho que conheço.
Mesmo
tu já podes ter designs fora da caixa, eu não posso.
Pá, se for bonito, posso.
Que é um polvinho.
É um polvinho. Asas,
um polvo alado.
Horrível.
Vê lá os detalhes. Esta capa, quanto mais detalhes, mais bonita fica.
Já estou como o Ronaldo. Horrível.
Estás a ver aí
umas abelhas azuis.
Quase parece o Portals of Lusitânia, tipo, tem várias coisas e tal.
Portals of Lusitânia.
Vários mundos.
Eu achei a capa bem fixe porque parece, lá está, tipo, ter a ideia do Fractured Something e tens aí o polvinho com as várias coisas a acontecerem diferentes. E tem um ar...
E conheces o jogo, não?
Não conheço o jogo. Okay. Não conheço o jogo.
Está bem.
A vibe da capa e, portanto, ficou.
Eu aceito as escolhas dos outros.
Olha, aqui ainda é uma caixa grande, parece que não, mas parece ali uma caixa pequena, mas a caixa ainda é enorme. Enquanto vais ver os componentes, eles têm aqui altos.
Também parece coisas giras, sim.
Uns plásticositos para segurar os componentes.
É engraçado.
Eu já vi jogar este jogo. Eu vi um vídeo da Dice Tower em que eles jogaram este jogo, agora que mostraste os componentes. Eu vi jogar este jogo, joguei até engraçado.
Olha, não dá para jogar de amarelo, estou fora. Ah, dá. Pronto, já posso.
Dá.
Já posso. Ok. Está feito.
Pronto, e tu, Bela, CJ?
Minha Bela, olha, tenho aqui algumas menções honrosas. Uma só porque eu gosto muito do autor e é um jogo que até é engraçado, mas aparentemente ninguém o quer. Porque eu vejo sempre malta a vender o jogo na Leiria Code e nunca ninguém consegue vender as suas cópias, por muito baratas que sejam. Só que eu adoro o autor e é o senhor Rainer Knizia e é o Forbidden City. A capa ao vivo é muito gira, o jogo de lá dentro, esqueçam, não é nada bonito, mas a capa é muito gira.
Jogo está, a gente temos aqui um outlet do continente, estava uma...
Está a 5€ e ninguém lhe pega, não é?
Está 5 ou 6 euros, uma estante inteira desse jogo e ninguém toca.
O jogo é giro. Não é... Ah, espetacular. Mas é giro. É giro. Pronto, voltando. Depois tenho aqui...
Olha, por acaso, da capa que estou a ver no BGG, gosto da capa tirando o jumbo.
Claro.
E tirando e o brasão. Aquela moeda
Sim,
enorme.
Mas a capa ao vivo é muito gira. É o mais giro do jogo. O jogo em si é engraçado, mas os componentes são muito feios. Tem umas coisas muito más. Mas o jogo em si é giro, é engraçado. Não, é, não, não pensem que é. Não é o Carcassonne, não é aquela coisa, mas é, o jogo é giro de jogar. Nós gostamos de jogar isso. Voltando, pois eu tenho aqui duas capas que eu fiquei na dúvida qual é que eu elegia. Mas como tu vieste com ah, e tal, é fora da caixa, eu vou trazer primeiro o Four Gardens, com uma caixa bem bonita, e tu não, é podes, dizer, não podes dizer que é feia, porque está cheia de cores.
Não, não, é muito gira. Eu estive a olhar para esta como uma opção, esta é muito gira.
É muito gira esta capa. Não conheço o jogo, não faço ideia do que tenha, do que seja, mas a capa está fantástica. Para quem estiver só a ouvir e não estiver a ver, é assim uma senhora olhar para um palácio japonês. Japonês, não é? Mas tudo assim com pinceladas, com strokes bem carregadas. Epá, está muito giro, muito colorida. Portanto, esta ainda fica como menção honrosa. E vou dar esta, que também é fora da caixa, como vencedora, porque é fora da caixa e também é muito bonita, que é o Foundations of Rome. E eu também gosto muito deste estilo.
Ok, aceito. Hoje não reclamo.
Era muito mais giro se não tivesse aquela coisa ao meio,
é.
Mas a capa é muito bonita. Também tem um traço muito, 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 muito giro. Infelizmente não sei nada do jogo, mas dizer-vos que é um jogo de 2022 do senhor Emerson Matsushi e os artistas do jogo, não sei qual das é que fez a capa, Stephen Gibson e Damien Mamoliti.
Mas se tu quiseres jogar o jogo, conheço umas pessoas aí em Portugal que têm esse jogo.
Pronto, estás a ver.
Que é os Meeple of Liberty. Eles têm,
mas estão um bocadinho longe.
Acho que ainda o têm.
Mas que jogo é que eles não têm? Os componentes também parecem bastante interessantes. Não sei se isto é a versão normal, que os componentes todos em 3D estão...
Acho que...
Se for, há de ser um dinheirão. Esta
aquilo é uma caixa enorme. Aquilo é uma caixa enorme. Aquilo é gigante.
Yeah. Pois. Isto já estão pintados. Os componentes vêm sem cor.
Aquilo é uma caixa gigante e também não é baratucho.
Ai, que coisa bonita. Nem tinha visto por dentro. Que coisa bonita.
Pintado não tinha visto, não. Por acaso está bonito.
Que coisa bonita. Ainda fica mais giro o jogo, estás a ver? Pronto. Mas a capa é muito gira. É muito bonita. E fica aí, olha, mais um... Dice Towers Essentials, ganho aí o prémiozito e pronto, e é isto. Emerson Matsushi, ou Matsuki, não sei. Se ele for italiano, deve ser Matsuki, não é? E pronto, é a minha capa. Então hoje estou liberado.
Hoje não preciso
mandar vir nada a dizer não, porque essa capa. Pronto, ok. Mas para oferecer, para oferecer. Este depois vai ser para oferecer. Este vai ser para oferecer.
Essa foi a tua capa bonita da semana passada, foi?
É.
Foi.
Pai, okay. Gosto da arte? O que é que queres que eu te diga? Gosto da arte?
Percebes a minha...
E não faço aqui o unboxing para vos mostrar as cartas, que é para não vos esfregar. Assim, toma lá para verem que é bonito.
Não, as cartas eu já tinha falado, porque as cartas
mas
são...
a arte é a mesma. Pronto, lá está, eu gosto destas cores.
Vamos falar das capas.
Pronto, eu gosto das cores, gosto do efeito, gosto de tudo. Pronto, não sei explicar.
E depois nós demorámos 5 minutos na última live a perceber o que raio é que estávamos a ver nessa capa. Nem sequer, tipo, parece um monstro. Não, são pessoas à volta de uma fogueira, mas calma, parece um monstro bonito. Horrível a derreter.
Não é um monstro? Como é que chama o jogo? Não. Eu pensava que era um monstro.
Ela-wa.
Ela-wa.
Assim.
Tu olhas para a capa e não percebes o que estás a ver.
Então não é um monstro?
Eles são pessoas à volta de uma fogueira.
Acho que é um monstro, acho que é um senhor forte. É um forte guerreiro, assim um bocadinho como o pai do...
Okay.
É como o pai do Icap, que eu não me lembro o nome do da personagem. Stoic. Nos desenhos animados, o filme mesmo, não, até tenho medo de ver aquilo. Stoic, é isso. Até tenho medo de ver o filme mesmo a sério.
Pelos vistos, não está assim tão mal, mas eu também estava com.
Mas eu adoro a animação, pá. Eu adoro a animação.
A animação está brutal. O 2 é o meu preferido.
O 2 é o da Dragona. Não, o da mãe.
O da mãe.
Sim, é muito giro. É. O terceiro eu ainda não vi, curiosamente. Fiquei com medo.
Então, como é que chamas um dragão fêmea?
Pois não sei. É dragão ou é dragona? Não sei.
Dragão fêmea.
Mas
aqui a o terceiro... Minha cabeça. Estás bem aquela cena que eu te disse? Sim. Agora dragona rima com tanta
coisa. Aqui. Barcelona, por exemplo. Não é?
A Barcelona.
Olha, por exemplo, onde é que vieram as ideias? A Mona. Pronto.
Isso. Assim, essas coisas.
Mas dizia eu, o terceiro não vi porque fiquei com medo que desiludisse. Estás a ver?
Está fixe. Não está mal. Não, tá fixe. Mas o segundo, para mim, acho que é o... A nível da animação e de história, é o
sim, está muito giro.
É uma boa sequela. Está fixe.
E pronto, e é isto. É isto, então. É isto. Alguém
tem... Espera aí, só uma última pergunta antes de fecharmos.
Ah, claro, então.
Livros ou não se livros? Que é a pergunta do...
Pois é.
Nem vale a pena estar com coisas tipo...
Que livros,
que
pronto.
Que discussão, que é estas pessoas doentes... Que, tipo, eu não meto livros em carta, em jogos que já são velhos, ou jogos que eu vou experimentar uma vez e se não correr bem eu vendo. Agora, jogos que eu sei que vou guardar e que me custaram os olhos da cara, que estamos aqui a ver alguns aqui atrás, eu vou meter-se livros. E até digo mais, ainda sou mais ranhoso. Não vão comer batatas fritas e bolachas e que perto desses jogos, não vale a pena. Não quero migalhas nem nada. As migalhas entram para dentro do plástico e depois aquilo risca. Não.
Olha, mas já agora, só ir um bocadinho mais longe. Um jogo que tu se gostas, sabes que vais jogar muitas vezes, mas o jogo custa 10 euros. Vais pôr-se livres? E é um jogo que se compra, não é? Aquele jogo que vem num Kickstarter e nunca mais vais encontrar outra cópia.
Pois aí já não sei. Mas estou a considerar...
Não é que seja, mas um lama. Vá, que jogas, encontras facilmente... Vai jogar de vez em quando e sabes que vais estragar aquilo.
Aí não.
É, não é? Pronto.
Há jogos desses que nem cabem na caixa depois de terem-se livres, estás a ver? Tipo,
exato. Aí se calhar não. Mas olha que já te vou dizer também uma coisa. Já considerei comprar uma segunda cópia do Duel for Middle-Earth para estar ali fechada e intocável.
Como eu te percebo.
Vocês têm problemas.
Como eu te percebo.
Mas claro que tenho problemas.
Sim.
E acho que já dou um passo grande a admitir que tenho problemas, mesmo problemas morais.
Sim.
E sou doente.
Ainda há bocado dizias, tenho demasiadas coisas, tenho que começar a vender, dar novas casas. E vou ocupar o espaço de um jogo com um jogo repetido, só para ficar na caixinha.
É verdade. Mas é aquela coisa que eu gosto e então estou pronto a fazer isso.
Olha, só agora reparei neste comentário sobre aquela capa que a Kátia escolheu da lamparina do anão, era o pirilampo que estava com gases. O pirilampozinho que vinha lá dentro.
Certeza absoluta.
Ah, tão bom. Mas pronto, é isso. Se o jogo é bom, sleeves. Se o jogo é bom, mas é barato, se for preciso comprar-se um novo, que é para estar ali. Eu ainda tenho um lama que foi jogado só 3 ou 4 vezes. Estás a ver? Mas lá está ali de reserva. Porque, entretanto, há de haver um que há de ter com as cartas dobradas e uma pessoa já começa a notar que aquela carta que lá vem a seguir é aquela. Nessa altura vai para o lixo, reforma-se, ou doa-se alguém, entra a versão nova e, se for preciso, compra-se outra para ficar de reserva.
Mas, por exemplo, eu não vou sleevar o Duel for the Middle Earth, mas também não vou levar para a praia.
Porque, pois, não, claro.
Ia-me dar uma... Ia ter uma dor no...
Mas esse jogo também... Quanto é que isso... É jogo para quanto? 30 euros?
Acho que está nos 30 euros, sim.
Pronto. Mas é um. Lá está. Eu por outro lado, percebo, porque é um jogo que tu vais tirar muito proveito dele, porque vais jogar muito. E há jogos que sabe bem não ter sleeves. Por exemplo, eu ainda não sleevei o The White Castle. Tu não baralhas aquilo praticamente. Não precisas baralhar. Apesar do jogo custar 30 euros também, mas aquilo não se baralha. Quase as cartas. Não jogas com as cartas na mão. As cartas colocas ali, ficam ali quietinhas. Sim. E eu cheguei à conclusão que não valia a pena se livrar.
Eu também, se for completamente honesto, acho que os jogos que eu vou se livrar by default, logo, apenas abro a caixa, é mesmo os jogos que me custaram muito, muito caro. Porque senão alguns não vou se livrar.
Sim. Mas eu ao mesmo tempo também tenho um problema. Não se livro o jogo. Ok, estraga-se uma carta, vou pedir uma carta nova ao editor. Tem as outras, porque aquela vê-se perfeitamente que é nova, que é diferente, não é? No Meeple, se estragares um Meeple cai ao chão, pisaste e quando puxaste a cadeira atrás para ver onde é que ele estava, partiste o Meeple, okay, pedes um novo, não faz diferença, mas uma carta não, e a editora não te dá a mandar o baralho todo outra vez.
Não é?
E
se mandar é uma sorte, a mim...
Uma cartinha são capazes de mandar.
Depende se for um jogo, se não for uma editora.
Se for uma editora que lançou o jogo há 15 anos e nunca mais e não vendeu quase tiragens nenhuma, se calhar
Aí já tens menos sorte, acho.
Mas lá está, esse do Lord of the Rings do Duel, esse vais ter sempre sorte.
Eu por acaso aconteceu-me com o Dwellings of Eldervale. Eu fiz o unboxing do jogo, tinha o vídeo preparado, lancei o vídeo, ia preparar-me para jogar, o teto da casa onde eu estava a viver cai. O jogo, a caixa completamente explodida, as peças por todo lado, misturado com pedra e tudo ali no meio. E eu andei a buscar aquelas peças todas, aquelas cartas todas, e depois expliquei a situação ao editor e eles estavam disponíveis para mandar uma caixa e tudo mais. Só que eu tive muita preguiça e nunca cheguei a fazer nada disso.
Olha,
e tenho ali o jogo na caixa do... Se um de vocês o quiser, até posso dar. Tenho ali o jogo na caixa do Too Many Bones. Só que aquilo é enorme. Não pode, só se for para ler e economia, mas aquilo não passa no avião.
Pois. Mas olha que isso é uma coisa que me deixa lixado. É quando tu pedes uma caixa à editora e eles dizem, não, caixa não. Até porque nós sabemos que muitas delas, quando precisam de componentes, abrem uma caixa e tiram os componentes lá de dentro.
Não, por acaso ali eles perceberam bem a situação, disseram para mandar a lista de todos os componentes que estavam em falta. E eu tive preguiça.
Se calhar já é tarde. Eu já mandei vir componentes e os editores disseram, olha, o caso foi da Bélgica. Pá, os portos são muito caros, não te importas pagar os portos. Eu, está bem, para ter o componente outra vez como deve ser.
Ah, sim, para a caixa é igual.
O dano foi meu, não me chateia nada.
Mas agora se calhar não é a melhor altura, com as tarifas e tudo, se calhar é melhor não mandar
nada.
Pois.
Vou aguardar uns anos.
Está bem, então foi isto, não é? Já é tarde aí desse lado, vamos... é feriado amanhã aí, não. É que para nós é. Não. Tua cara de triste, não precisavas dizer nada. E eu amanhã de manhã vou jogar paddle também, vou apanhar um bocadinho de sol. Eu
joguei paddle na segunda-feira, brutal, pela primeira vez, nunca
foi.
Tinha jogado.
É giro, não é?
Foi, mas aquilo acho que deviam inventar um desporto em que tu bates a bola na raquete para acertar em alguém, porque eu não tenho talento nenhum para meter a bola no campo do adversário.
Não,
a minha bola vai sempre contra o vidro, não sei, tipo, aquilo vai sempre...
Não vais por aí que até os profissionais acertam nos adversários, portanto...
Aquilo é espanhol?
Eu acho que foi a Argentina e a Espanha que desenvolveram muita coisa. Não sei onde é que originou. Nós temos aí uma pessoa a assistir no YouTube que talvez saiba. Mas os espanhóis e os argentinos são quem domina aquilo. Esquece.
Okay, então já
eles é que dominam. É onde estão os melhores. E infelizmente é uma coisa que está cada vez mais cara. Porque nós aqui vamos jogar para algum sítio, hora e meia... Cada pessoa paga aí 8 euros, 9 euros, se calhar em Lisboa ainda é mais caro. E estavam um tipo...
Preço que aqui.
É, pronto. Mas estavam um tipo, no outro dia a dizer que em Londres, um campo aberto, ao ar livre, nem sequer era pavilhão, 100 libras. Ora, e meia. Ao que eu lhe respondi, não é mau, com nutricionista, massagista, treinador, banho turco. Ele, não, é só o campo. Ah, não é caro. Não é caro. Se tivesse aquilo tudo, era porreiro. Era um preço porreiro. Está... Está a ficar cada vez mais caro. Nós amanhã ainda vamos para um sítio que é baratinho. Mas está a ficar muito caro, que é pena. Mas uma pessoa quer comprar uma raquete boa, 300 pau. Então lá vamos nós às promoções. Pois. Ah, pois.
Quantos
não,
jogos brincas. É que compravas com esses 300
pois,
pau?
Pois, por isso é que eu vou às promoções. Por isso é que eu vou às promoções. E, pois, lá está. E depende do jogo. Lá está a Big Box do Orlean, quanto é que custa? Uma raquete e meia.
Depende mesmo do jogo.
É isso, lá está. Depende daquilo
dá
que nós vamos fazer.
Um jogo ou vários.
Pronto, e depois depende de quantas vezes é que a gente joga, não é? Se vamos jogar uma vez só por ano, fica cara. Se vai jogar tudo. Eu agora ando a jogar mais de uma vez por semana. Pronto, compensa teres uma raquete mais jeitosa. Até porque se tiveres uma raquete melhor, magoa-te menos o braço ao longo do tempo, não é? Tal como no ténis, tens uma raquete má, a tua pancada tem que ser diferente, estás a esforçar mais o braço, essas coisas todas. E mesmo quando amortece a pancada, a raquete é importante ser boa por causa disso.
Para quando um jogo de tabuleiro sobre paddle podia?
É pegares no tendins e adaptares. Há um que diz que é giro. Eu nunca olhei para ele porque aquilo depois vem, se vier com o tapete, fica um dinheirão. Fica uma raquete. Já não lembro o nome daquilo. Mas falam bem do jogo. Bem, malta, ficamos por aqui, não é? O nosso obrigado ao Emanuel pelo esforço que fez
obrigado
de estar aí acordado até às 500. Dizer quando... que a Kátia Santos está aí daqui a uma semana para Jogos à Uma e que depois vamos de férias e que voltamos, qual é que era o dia? Dia 16, voltamos dia 16 para Conversas à Mesa, ali no canal Jogos à Mesa, da Kátia. Da minha parte é tudo. Agradecer mais uma vez aqui ao meu pessoal que esteve aqui a acompanhar e até à próxima.
Tchau, pessoal.
Tchau, pessoal. Grande abraço. Hehehehe